Claro, claro. Bem, colegas, vamos então começar a nossa reunião, digamos, ordinária. E portanto, passaria ao primeiro ponto, obviamente, de informações. Não vou repetir as informações que demos na reunião de coordenadores, mas perguntava agora, como, digamos, a presença já é muito mais vasta, inclusivamente com os colegas que estão via Skype, que também aproveito para cumprimentar, perguntar se têm alguma informação relevante daqui dos presentes na reunião de coordenadores. Possivelmente também já não há informações, mas perguntava ao colega José Maria Cardoso se tem alguma informação relevante ou algum pedido de informação.
Nada a dizer, Sr. Presidente.
Nada, então, perguntava ao colega Paula Santos, também não. E quem é que está? A colega Viviana, também está em... Também não?
Também não, Sr. Presidente.
Também não, então, penso que poderemos... O colega Presidente Figueiredo não está. Penso que poderemos perguntar aos outros colegas, naturalmente, se têm alguma informação relevante. Não sendo o caso, entramos diretamente no segundo ponto, na apreciação da ata número 88. Ponho em apreciação, não havendo, digamos, pedidos de intervenção, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata número 88. Então passamos ao ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei do PCP, o projeto de lei de 763, que tem a ver com o reforço dos direitos dos trabalhadores da saúde, e o autor do parecer é o colega Alberto Machado, que se encontra via Skype. Colega Alberto, cumprimentava e...
Boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Eu, relativamente a este parecer sobre o projeto de lei 763 do PCP, que tem como título Reforço dos Direitos dos Trabalhadores da Saúde, começaria se calhar por dizer que o projeto de lei foi subscrito por 10 deputados e reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Com o presente projeto de lei, o grupo parlamentar do PCP propõe, de acordo com a exposição de motivos, medidas concretas que reforçam o direito dos trabalhadores na saúde, resolvendo alguns dos problemas que persistem no SNS, assegurando um vínculo efetivo a todos, considerando que todo o trabalho prestado é considerado através da contabilização dos pontos para efeitos de alteração do posicionamento remuneratório e consagrando a aplicação do horário de trabalho das 35 horas. Em termos de antecedentes, há um antecedente nesta legislatura, o projeto de lei 404 do Bloco de Esquerda, medidas de valorização e proteção dos profissionais de saúde, que foi rejeitado na sessão plenária número 33, relativamente, não se encontra nenhuma petição pendente sobre matéria conexa e estão, no que diz respeito a iniciativas legislativas conexas, estão algumas, o projeto de lei 509 do PCP, o projeto de resolução 1155 do PCP, o projeto de resolução 74 do PCP e o projeto de resolução 217 do Bloco de Esquerda. O projeto de lei foi publicado, uma vez que por estar em causa a legislação laboral, foi publicado e submetido à apreciação pública pelo prazo de 30 dias, não recebeu qualquer contributo. E nesta fase, portanto, não pretendo manifestar a minha posição sobre este projeto de lei e em jeito de conclusão, até porque o parecer já vos foi facultado e portanto não estou de forma mais cansativa a ler todo o projeto, penso que já terão a oportunidade de o ver, mas a título de conclusão diria só que a iniciativa em apreço apresentada pelo PCP ao abrigo nos termos da linha B do artigo 156, número 1, do artigo 167 da Constituição e ainda da linha B, número 1, do artigo 4º e do artigo 118, ambos do Regimento, que consagram o poder de iniciativa de lei. A iniciativa está redigida sob a forma de artigos, que são precedidos de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, dando assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos de acordo com o número 1 do artigo 124 do nosso regimento. Observa igualmente os limites estabelecidos à admissão de iniciativas, não infringe a Constituição e os princípios nela consagrados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. É importante também referir que esta iniciativa poderá envolver, no ano económico em curso, um aumento de despesa previsto no Orçamento de Estado, violando assim o disposto no número 2 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do número 2 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, denominada norma de travão, o que a verificar-se poderá ser salvaguardado se a entrada em vigor for eventualmente deferida para uma data posterior, nomeadamente ao Orçamento de Estado subsequente. Nada mais a dizer, a não ser que, portanto, o parecer que é feito aqui a este projeto de lei 763, e volto a frisar que o seu título é Reforço dos Direitos dos Trabalhadores de Saúde, cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no Regimento. E era só. Obrigado.
Muito obrigado, colega. Nós vamos passar à fase de apreciação e depois, se for necessário, devolvemos-lhe a palavra, se quiser ainda depois fazer a conclusão. Passo a palavra ao colega do Parlamentar do Partido Socialista, colega Gamalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, como é óbvio, saudar o Sr. Deputado Alberto Machado, do PSD, pelo relatório. O relatório é muito objetivo e conciso. Nós acompanhamos a preocupação do reforço dos direitos dos trabalhadores da saúde. O projeto de lei do PCP é muito claro e fundamentado relativamente ao seu propósito. E nós, a única ressalva que fazemos relativamente ao mesmo é que não podemos acompanhar, uma vez que ele, para o ano económico em causa, viola logo a lei travão à cabeça, coisa que, se a entrada em vigor fosse para o ano subsequente, não aconteceria. Sendo assim, não podemos acompanhar uma iniciativa legislativa destas que viola, a meu ver, de forma frontal, a redação do artigo 167, número 4 da Constituição, relativamente aos seus encargos financeiros. E eu não sei se o regimento não devia aconselhar que a própria Comissão, quando acontecem situações dessas, não devesse propor, pelo menos ao relator, o envio das propostas ao tal para análise económico-financeira do impacto orçamental no ano económico em que a iniciativa legislativa diz respeito, uma vez que a unidade técnica de apoio orçamental é mesmo para apoiar as comissões a determinar qual é o impacto financeiro das iniciativas legislativas, foi por isso que ela foi criada, e não apenas, única e exclusivamente, para dar apoio à quinta comissão. É para dar apoio a todos os seus deputados, senhoras e senhores deputados, sobretudo em matérias destas, porque, como é óbvio, é preciso, para o grau de mensuração e de análise e de maturação do sentido de voto, saber se isto tem um impacto de 250 mil euros ou de 250 milhões. E eu, enquanto deputado e coordenador do PS, nesta comissão não me sinto capacitado de fazer essa análise contabilística, orçamental, e financeira, em nome do grupo parlamentar do PS. Por isso mesmo tive e tenho a honra de ter sido um segundo proponente dessa unidade técnica de apoio orçamental em 2006, para que ela fosse constituída e trabalhasse a favor e em prol dos deputados desta casa. Obrigado.
Muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra aos outros grupos parlamentares, eu acho que deve ser usada o tal, é para isso que ela foi criada, mas também deixamos que seja proposto por o deputado que faz o relatório. Se eles se acharem em condições, tal como aconteceu agora, de dizer que os limites estão ultrapassados, portanto, temos isto como penso que era avisado que o relator, sempre que ache que há acréscimo de custos e que eventualmente colide com a lei travão, que faça essa consulta. Mas se por acaso achar, por isso é que ele faz o relatório, de forma pessoal, que está habilitado para dizer que sim, como agora aconteceu, não é preciso depois consultar o tal, presumo eu, mas é apenas uma opinião. Colega Cancela Moura. Nada. Colega José Maria Cardoso quer...
Nada a dizer, Sr. Presidente.
Nada a dizer. Passava a palavra então à colega Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para fazer duas referências. Eu acho que a questão que foi aqui suscitada pela UTAU, creio que essa é uma outra discussão. É uma outra discussão sobre estas questões orçamentais, mas eu creio que não se pode naturalmente impedir a legitimidade dos grupos parlamentares de apresentarem as suas próprias iniciativas. Sobre o parecer que está em discussão, eu queria cumprimentar o Sr. Deputado. Há um aspecto, foi o aspecto que foi aqui também discutido. Nós estamos a fazer a apreciação de um projeto de lei com um conjunto de propostas para reforçar, como diz no seu título, os direitos dos trabalhadores da saúde, com o objetivo de assegurar um vínculo efetivo, a questão de reconhecer o tempo de serviço que foi prestado, são matérias que estão em cima da mesa. Creio que as preocupações que estão suscitadas relativamente à norma travão são matérias que também, caso a iniciativa seja aprovada na generalidade, há ainda um longo caminho na especialidade a percorrer e que podem naturalmente ser aprofundadas a discussão relativamente a esta matéria. Por isso, creio que em termos das conclusões, como está colocado, pode ser um bocadinho extemporâneo de dizer-se à partida que viola a Constituição, porque há aqui aspectos, até alguns dos aspectos, por exemplo, relativamente à integração dos trabalhadores, que o próprio Governo, numa fase inicial, assumiu que integrava alguns, por isso já tem cabimento orçamental. O que nós estamos a propor é que seja, que essa integração seja para o conjunto de trabalhadores que foram contratados, portanto, são trabalhadores que já estão, neste caso concreto, no Serviço Nacional de Saúde. Trata-se, sim, da regularização ou da efetivação, dizendo desta forma, do seu vínculo. Não estamos a dizer que não poderá ter aumentos de despesas, o que nós estamos a dizer é que a especialidade pode também permitir, caso a iniciativa seja aprovada, pode permitir também um aprofundamento da discussão sobre esta questão que está aqui suscitada.
Obrigado. Eu perguntava ainda à colega Viana se quer...
Nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Nada, então, perguntava ao colega relator se por acaso, do que ouviu, se quer tomar ainda uma última posição.
Não, Sr. Presidente, eu penso que ficou bastante claro a posição de cada grupo parlamentar, portanto não pretenderia intervir. Muito obrigado.
Obrigado. Então, sendo assim, vou pôr o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, portanto, está aprovado com os votos contra. Eu não sei se algum dos colegas que nos acompanha via Skype se quer, digamos, manifestar a sua posição. Eu vou... Tenho os votos a favor do Partido Socialista, os votos a favor do PSD, tem a abstenção do PSD? Sim, tem a abstenção do PCP. E depois perguntava ao colega José Maria Cardoso qual é a posição do Bloco de Esquerda. O PAN já disse que era a favor. Perguntava qual é a posição do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, já manifestei por escrito, é a favor, e saudando o autor do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, acho que temos a votação completa. Queria agradecer ao colega Alberto o trabalho, o relatório realizado, e também agradecer-lhe, digamos, este mesmo trabalho. E posto isto, penso que podemos passar ao ponto 4. O ponto 4 trata-se da distribuição da Conta Geral do Estado 2019 para a elaboração do parecer e para depois ser remetido, isto é que é importante, à COF até o dia 9 de junho. O parecer, o autor do parecer, cabe ao grupo parlamentar do PAN. Eu perguntava se é a colega Viana que vai fazer.
Serei eu, Sr. Presidente.
É. Portanto, está indicado o relator. Penso que podemos passar ao ponto seguinte. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência da Sra. Provedora de Justiça sobre o estado de resposta dos serviços públicos. E para apresentar o requerimento, eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao colega Marcelo Monte.
Quem irá apresentar o requerimento, Sr. Presidente, é a Sra. Deputada Carla Barros, que julgo que estará online.
Muito bem, então, chamava a colega Carla Barros. Carla, está-nos a ouvir?
Sim, Sr. Presidente.
Também estamos a ouvir, mas ainda não estamos a ver. Esperava. Agora sim, quando quiser apresentar o requerimento, faça favor. Estamos a vê-la, não nos ouve?
Estou-me a ouvir, Sr. Presidente.
Estamos a ouvir e a ver.
Muito bem.
Sim, digamos, não, como sombreado, mas até fica bem, não há problema nenhum.
Está com sombreado, pois não era minha intenção.
Não tem problema, pode começar a intervenção, não tem?
Pronto, Sr. Presidente. Então, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, e cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados, naturalmente, boa tarde a todos. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós apresentamos este requerimento no sentido de realizarmos uma audição com a Sra. Provedora de Justiça. A Sra. Provedora de Justiça tem vindo ao Parlamento por diversas situações e nesta matéria daquilo que são reclamações ou queixas do cidadão e das empresas relativamente ao funcionamento do setor público, a senhora provedora tem sido altamente ativa e participativa no sentido de fazer sempre chegar ao governo recomendações para melhorar a resposta da administração pública ao cidadão e às empresas. Esta solicitação da vinda da Sra. Provedora de Justiça ao Parlamento reveste-se de uma enorme importância, sobretudo porque os últimos dados que nos foram publicados do portal da Queixa referem que do ano de 2019 para o ano de 2020 as queixas aumentaram em 60%, as queixas relativamente ao funcionamento dos serviços públicos. E também o último quadrimestre, portanto, de janeiro a abril de 2021, comparativamente ao período homólogo, essas queixas aumentaram 40%. E, portanto, numa altura em que o governo fala em modernização administrativa, fala em reformas na hora, fala em inúmeras lojas de cidadão e respostas online no imediato ao cidadão e às empresas, nós entendemos que é preciso aferir todo este discurso do governo, porque efetivamente não são esses os números que depois acabam por ser apresentados e não é esse o retorno que o cidadão e as empresas acabam por ter da administração pública. E esta urgência ainda se reveste de particular importância numa altura como esta de pandemia e de retoma que queremos ter. Enfim, é essa a nossa vontade de hoje em diante. Nesse sentido, a Sra. Provedora já tem tido algumas participações, sobretudo na Comissão de Trabalho, no que concerne aos atrasos das reformas e, portanto, há situações de trabalhadores que solicitam a sua reforma e a sua pensão e estão, muitas vezes, mais de 2 anos à espera. E a Sra. Provedora tem sido um elemento, como digo, extremamente ativo, uma voz muito pragmática no sentido de nos pôr a par da situação e que nos permite também fiscalizar de melhor forma a atividade e a resposta do Governo nesta matéria. Por isso, Sr. Presidente, o requerimento do PSD está apresentado.
Muito obrigado, colega Carla Barros. E, então, passamos à discussão do requerimento. Não sei se o colega Américo quer usar a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Nós tem sido pedra de toque da atuação do Grupo Parlamentar do PS nesta comissão, acompanhar, penso que todos, os requerimentos que as senhoras e os senhores deputados fizeram até hoje nesta legislatura para audição de entidades externas à Assembleia da República, fossem de que natureza fossem. Todavia, fomos hoje confrontados com este requerimento do PSD, que saudamos quanto ao intuito, porque nós deputados devemos estar sempre preocupados com as questões da queixa daquilo que são os utentes e até dos funcionários públicos relativamente às suas condições de trabalho, à sua situação salarial e outras questões conexas com o mundo do trabalho na administração pública, mas não podemos deixar de sublinhar o quão surpreendente é este requerimento do PSD. É que o PSD faz um requerimento para que possamos ouvir a senhora Provedora de Justiça, e não temos nada contra, vamos votar favoravelmente que a senhora Provedora venha à comissão, mas os fundamentos são de pés de barro. Pés de barro, porque assentam num site, portal da queixa, que é um site privado e que nada tem a ver com funcionários públicos. Tem a ver com funcionalismo público. O portal da queixa diz sobre ela própria. O portal de queixa é um projeto inovador e pioneiro na Europa que nasce da criação de uma startup tecnológica, Consumers Trust. E depois, quando vamos ver o conteúdo dessas queixas, podemos ver, por exemplo, há 41 minutos a RTP acabou de anunciar denúncias de burla online no portal da queixa aumentaram 70%. Portanto, quando o PSD vem aqui dizer que, de acordo com os dados, de 19 para 20, houve um aumento de 60%, bem, a RTP acabou de dizer que só na burla online aumentou 70% para este ano. Isto não tem a ver com gestão pública. Isto tem a ver com queixas de burlas diversas dos consumidores e não dos utentes dos serviços públicos. E, portanto, nós estranhamos que se faça uma conexão, e a senhora deputada Carla Barros, com todo o respeito que me merece, acabou de o justificar e ele está escrito, e, portanto, nós não podemos refletir no portal da queixa que haja uma mudança drástica a vários níveis de falta de capacidade de resposta dos serviços públicos. Não temos dados hoje aqui que nos permitam retirar essa inferição. De qualquer maneira, não vamos obstaculizar a que seja ouvida a senhora Provedora. A senhora Provedora tem ela própria queixas que lhe são dirigidas, não tem a noção de qual é o volume das queixas que são dirigidas à administração pública e, portanto, penso mesmo que se o PSD quisesse prestar um bom serviço aos nossos eleitores, aos nossos utentes e aos nossos concidadãos, era chamar aqui, sim, a administração da Agência de Modernização Administrativa. Essa, sim, tem noção daquilo que são as queixas em termos gerais, ou então até a senhora, ou o senhor secretário de Estado da Administração Pública, ou a senhora secretária de Estado da Administração Administrativa, porque isso, sim, faz sentido. Agora, ouvir a senhora Provedora de Justiça, vamos com certeza votar a favor do requerimento, mas não vemos qual é o fundamento para a ouvir nesta matéria, uma vez que ela não é tida nem achada nas queixas dos funcionários públicos dirigidos à Administração Pública, só dirigidos à senhora Provedora, e aí nos termos do artigo 23 da Constituição, sim senhor, está bem justificado, e relativamente ao portal de queixa não podemos deixar de denunciar isto, que o portal da queixa não é nada relativamente àquilo que são os utentes dos serviços públicos. Obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos continuar a ouvir, digamos, os parlamentares. E perguntava ao colega José Maria Cardoso se quer fazer alguma intervenção.
Sr. Presidente, muito obrigado. De acordo com aquilo que é apresentado, e por isso votaremos favoravelmente, independentemente dos objetivos que possa ter, nem que seja exatamente para certificar aquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista acaba de dizer. Por isso, somos favoráveis, naturalmente, a esta audição.
Então, continuaremos a saber a posição dos parlamentares. Colega Paulo Santos.
Sr. Presidente, também, da parte do PCP, nós acompanharemos a proposta para ouvir a Sra. Provedora de Justiça.
Obrigado. Colega Viana. Já saiu, já não está connosco.
Colega... Sr. Presidente. Sr.
Presidente, apenas penso que está a deputada Viviana.
Está. Colega Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que acompanharemos este requerimento do PSD e achamos que as justificações que podem ou não ter, ser mais pertinentes não invalidam o enorme interesse que teremos a ouvir a Sra. Provedora, porque independentemente dos eventos mais recentes, há uma facilidade que a Sra. Provedora sempre tem tido de antecipar quando há problemas que começam a avolumar-se e antes que eles o façam se tornem verdadeiramente preocupantes. Acho muito bem que se ouça a Sra. Provedora.
Obrigado. Então, ainda dá a palavra à colega Carla Barros, se quiser fazer alguma consideração.
Sr. Presidente, a minha intervenção prende-se num pequeno esclarecimento e também para tranquilizar o Sr. Deputado José Gameiro, no sentido de lhe dizer que não é verdade aquilo que diz sobre o facto de o PSD apresentar este requerimento com base em percentagens que não dizem respeito só à administração pública. Sr. Deputado Gameiro, quero lhe dizer com toda a certeza que estas percentagens de aumentos de 60% de 2019 para 2020 e aumento de 40% neste primeiro quadrimestre, relativamente ao período homólogo de 2020, quero lhe dizer que são só queixas relativamente aos serviços públicos. Portanto, não vale a pena estar a deturpar a intenção deste requerimento, porque naturalmente não seria um bom serviço prestado pelo PSD se assim o fizesse. Portanto, estes números são números dos serviços públicos, números da administração pública. É naturalmente um portal sobre o qual nós não podemos descurar a informação que nos é prestada e também servirá certamente ao Governo para tirar as suas conclusões sobre os mecanismos de transparência que é fornecido quer aos cidadãos, quer às empresas, quer aos próprios senhores deputados, ao próprio Parlamento, a quem cumpre a fiscalização da atividade do Governo, é porque se calhar não existem meios que nos permitam aferir essa qualidade desse serviço público prestado e a capacidade de resposta. Depois também dizer-lhe que não é para nós preocupante que nesta fase inicial nós tenhamos só a audição ou este requerimento baseado na audição da Senhora Provedora de Justiça, é por aí que vamos começar e naturalmente à semelhança de outros requerimentos que já apresentamos, outras audições poderão surgir face às necessidades que se venham a verificar depois de ouvirmos a intervenção e a audição da Senhora Provedora de Justiça. Eu creio que terei tranquilizado o Senhor Deputado Gameiro, essa era a minha intenção e não fazer qualquer debate político. Muito obrigada.
Muito obrigado. Acho que concluímos esta apreciação do requerimento e estamos em condições de pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o requerimento por unanimidade e passamos, colegas, ao último ponto. Eu gostaria de vos dar duas informações, uma é repetir aquilo que já dissemos na reunião com os coordenadores, mas para já para atualizarem o vosso quadro, aquele que vos fornecemos há bocado, porque já há mais uma resposta de hoje, que é da Assembleia de Freguesia de Alvarelhos e Guidões. Portanto, também veio essa resposta, o que significa que já temos poucas respostas a aguardar. Eu não sei se eventualmente os colegas não estavam todos cá na altura em que distribuímos. O serviço fizeram e já foi realçado pelos grupos parlamentares e bem, um excelente serviço com a posição dos documentos que chegaram a esta comissão e que agora estão ordenados e sabemos exatamente quando é que os que estão em falta, até para, como foi dito aqui, para solicitarmos aos colegas que eventualmente tenham relação com estes órgãos autárquicos, façam também o seu trabalho e que os motivem no sentido de entregarem os elementos em falta. E, portanto, esta era uma informação e a outra tem a ver exatamente com os trabalhos futuros que vos queria relembrar. Portanto, no dia 31, digamos, a reunião que eventualmente podia acontecer nessa altura passa para o dia 1 de junho às 12 horas, é isso? Para ir acompanhando, às 12 horas. Depois vamos ter a mesma coisa no dia 7. Não sei se aquilo que decidiram para o dia 1 é válido também para o dia 7. Presumo que sim. Portanto, Perdão, o 7 passa para 8, também às 12 horas, a não ser que a agenda, digamos, se justifique. Eu não sei se há um bocadinho, não, o colega Paulo está a olhar para aqui, não, tem a ver com os dois feriados, o dia 10 e o dia 3, e portanto decidiu-se, exatamente, e para não virmos na segunda, decidiu-se que podia ser na terça-feira. Pois uma outra coisa também, e relembrar, no dia 14 e 15, portanto, também tem que se, não há comissões parlamentares, porque são as jornadas do PSD, portanto, a comissão parlamentar é a nossa, passa para quarta-feira, ajustaremos a hora depois, na altura, mas possivelmente será, digamos, também a plenário às 15 horas, ou vamos ter que fazer de manhã, de acordo com a ordem de trabalhos. Eu estou a seguir digamos, o critério que nos disseram, se a ordem de trabalhos for curta, pomos ao meio-dia, se não, pomos de manhã, digamos, a horas de fazer esta. E depois, no dia, curioso, no dia 22, também há comissão. Não, no dia 22 já podemos regressar à normalidade, fazer a nossa reunião na terça-feira. No dia 29, temos a audição com a Sra. Ministra da Administração Pública, a audição regimental. No dia 6, com a Sra. Ministra da Coesão Territorial. Depois, regressamos à normalidade no dia 13. No dia 20, o plenário é na terça-feira, temos que fazer a reunião ou no dia 20 de manhã ou no dia 19, e depois penso que é o período de interrupção dos trabalhos na Assembleia, mas já ficam com esta ideia de como são os trabalhos futuros. Eu perguntava aos colegas se têm alguma informação relevante neste ponto, neste ponto residual. Faça favor.
É muito breve. Sobre este conjunto de iniciativas, estas iniciativas deste mapa, eu creio que isto tem tudo a ver com alterações de limites territoriais, não é? Tem a ver com isso. As iniciativas vão ser levadas a plenário quando tiverem todos os parceiros. Mas há iniciativas que ainda não têm todos os parceiros, não é? Ou seja, não vão ainda. Pronto, era isso que eu queria perceber. Sim, sim, eu sei que é só discussão. Mas, ou seja, só vai ser levado à votação aquelas que já tiverem parecer. Pronto, era isso que eu queria clarificar. Ok. Era só isso que eu queria clarificar.
Resta apenas perguntar ao Sr. Presidente, com sua licença, para quando este parecer, quando é que este parecer será apresentado e discutido?
Terminamos a nossa reunião. Até amanhã, se vocês quiserem.